Deus abençoe, tenham todos um bom dia. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém. Ontem nós falávamos sobre a vontade de Deus, falando sobre a importância que tem a vontade de Deus. Então nós vamos explicar, mostrando que todo mundo, toda pessoa tem a sua vontade. Eu não sei se vocês entenderam. Muita gente com certeza não conseguiu entender. E nós temos que entender. A nossa salvação é entender. Se nós não entendermos, nós vamos ser confundidos. Se nós não entendermos, nós vamos ser levados, né, uns pelos outros, a fazer aquilo que vai nos condenar. Então nós precisamos de entender. É fundamental, imprescindível que a gente entenda. Por isso que Jesus ele veio ao mundo como a luz para o mundo. A luz para o mundo. O mundo estava ou está em trevas. Trevas significa ignorância, falta de conhecimento, entendimento. Quando Jesus veio, a luz veio ao mundo. Então, a única pessoa ali que entendia, sabia o que estava fazendo era Jesus. Se nós não entendermos, nós vamos continuar em trevas, nós vamos continuar sendo levados, né, a fazer aquilo que não agrada a Deus. E a nossa salvação é que a vontade de Deus seja feita. Aí a gente estava explicando o seguinte, que no início, no começo, a vontade de Deus era feita. Então, quando a vontade do diabo passou a ser feita, a vontade do diabo, né? A vontade de Lúcifer, do anjo que conseguiu enganar Eva, a serpente, Satanás. Aí, a partir dali, começou, então, entrar no mundo a vontade de Satanás. A vontade de alguém que é inimigo de Deus. Que é inimigo de Deus. Por que inimigo? Porque esse voltou contra ele. Assim como uma pessoa sai de um partido político e passa para o outro, se tornam inimigos políticos. Né? Então Satanás passou a ser inimigo, porque se voltou contra Deus. A partir dali, Eva começou a fazer, a não se preocupar com a vontade de Deus, a não ser capaz, por mais que ela talvez tentasse. Mas logo depois que ela fez a vontade de Satanás, ela já foi contaminar Adão, que passou também, quando Adão fez a sua vontade com Eva, ali também Adão foi contaminado, mordido pelo mesmo veneno, né? Foi contaminado pelo mesmo veneno. A serpente passou para Eva, a Eva passou para Adão. Isso vem acontecendo ao longo do mundo, ao longo da história. O pecado, a Bíblia, ela relata a história a partir do pecado. Antes do pecado, não tem nada aqui escrito. Então é a partir do pecado. Aqui diz em Gênesis capítulo 1 e 2 que Deus fez o mundo, fez isso, fez aquilo, etc, tal, colocou o homem. Mas os detalhes realmente vêm acontecendo a partir do pecado, a partir de quando entrou o pecado no mundo. Estou explicando para vocês, para ver. Vocês entenderam o que eu estou falando agora. O que, que a gente fala agora, hoje. Então, a partir daí, daquela primeira gota que caiu na água, de sujeira, começou então a sujar. Aí foi sujando, né? Até chegar aos dias de hoje, onde praticamente a coisa se inverteu, né? Hoje é difícil você encontrar uma pessoa que faça a vontade de Deus. Na verdade, todo mundo faz a vontade de Satanás. Faz a vontade do diabo. Que é o Deus desse século, né, o Deus desse mundo. E ele conseguiu contaminar todo mundo. Então, todo mundo hoje vive sob o poder de Satanás, sob o domínio de Satanás, fazendo a vontade dele, não a vontade de Deus. Aí Jesus vem para fazer o contrário, para trazer um remédio que pudesse inverter essa situação. Inverter esse quadro. Essa inversão seria mudar a vontade do diabo, passar então a vontade de Satanás, passar para a vontade de Deus. Essa seria a inversão. Essa seria a inversão. Então Jesus, ele conseguiu resistir tudo aquilo que era contra Deus, e passou então a ser, vamos dizer assim, o exemplo, o caminho, a verdade, a vida, passou a ser aquilo que nós precisamos para agradar a Deus. Inverter a situação. Aí eu pergunto, será que ele vai conseguir? Será que ele tem conseguido? É isso? Discípulo, quando a gente faz um discípulo, a gente passa para o discípulo o mesmo pensamento da gente. A gente ensina aquilo que a gente pensa, a gente acha. Por exemplo, uma pessoa que não era comunista, não era socialista, ao aceitar a doutrina socialista, a doutrina comunista, ele vai ter que ser doutrinado, ensinado. Vai ter que mostrar para ele a doutrina, para ver se ele aceita. Se ele aceitar, ele se torna também um comunista. Se ele não aceitar, ele permanece na sua doutrina. E assim por diante. É, quando a pessoa muda de partido, quando a pessoa muda de religião, ele muda porque ele muda a maneira de pensar. Ele muda a maneira de pensar. Então a coisa está aqui dentro, o negócio está aqui dentro da nossa cabeça. E Jesus, então, ele tinha uma forma de pensar. Ele tinha uma maneira, uma filosofia de vida diferente. Né? Uma doutrina completamente diferente. Tanto é que o povo, os fariseus, os escribas, admiraram. Né? Que doutrina é essa? Era uma doutrina diferente, era uma maneira diferente de pensar. Essa foi essa maneira de pensar, essa doutrina de Cristo, que é o Evangelho, que veio, que foi trazido ao mundo por ele, por Jesus. Na esperança de mudar a nossa maneira de pensar. Né? Nós deixarmos de agradar Satanás e passarmos a agradar a Deus. Então, esse é o resumo, né, que nós estávamos falando ontem. Agora, algumas providências que Deus tomou em relação ao mundo. Então fica bem claro o seguinte, você pensando aí, fica bem claro que são poucas pessoas que vão fazer a vontade de Deus. Muito pouco. Você pensando aí, você vai perceber o que nós estamos falando. São pouquíssimas pessoas que vão fazer a vontade de Deus. O resto vai continuar fazendo a vontade de Satanás. A vontade do diabo não é outra senão a vontade da carne e do pensamento. A vontade do homem. A vontade do homem. O desejo. Cada um de nós é maligno. O desejo nosso é maligno. Vem? Se nós quisermos a salvação, quisermos o novo céu, a nova terra, o novo homem, nós vamos ter que mudar. Nós vamos ter que nascer de novo. Nós vamos ter que convertermos. Conversão significa mudar, mudança. Então você converte um carro a gasolina para o álcool. O carro a álcool converte para a gasolina. Depois que converte, faz a conversão no motor, não pode usar mais o álcool. Ou não pode usar mais a gasolina. Amém? Você faz a conversão. Conversão, então, significa radical mudança, total. Então, nós estávamos cantando aqui. Põe aqui, por favor, filha. A gente canta, a gente pensa, a gente canta, mas nós precisamos botar a cabeça para funcionar, para pensar, porque não adianta você só cantar. Foi falado ontem, até passarinho canta. Né? As duas. A primeira e a segunda. Então nós cantávamos. Quer ver? Ó, o Deus que procurei. Será que realmente você está procurando a Deus? Ou a gente levanta e sai correndo atrás das coisas e tal, etc. Tal, e não lembra de Deus. Lembra de Deus quando senta aqui. Assim, com muita má vontade, com muita preguiça, com muita indisposição, cansado. Mas será que nós estamos procurando mesmo a Deus? Será que nós estamos procurando a Deus? Porque está escrito o quê? Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Busque a Deus. Procura. Onde está? É como Madalena, Jesus foi sepultado, Ali no terceiro dia, Madalena já estava lá no túmulo. Ela foi fazer uma visita ao túmulo, chegou no túmulo, não encontrou o corpo. O túmulo estava aberto e o corpo não estava. E ela então perguntou a alguém que estava perto, perguntou, você não viu onde colocaram o meu Senhor? Quer dizer, ela estava ali, ela preocupada com o seu Senhor. Eu pergunto seriamente, será que nós estamos preocupados com Deus? Será que nós estamos querendo Deus? Pensa, raciocina. Eu não estou aqui para poder forçar, para obrigar você a pensar como eu. Mas, de acordo com as escrituras, nós estamos com ela aqui na mão, é isso que acontece. Dificilmente nós vamos conseguir obrigar uma pessoa a querer Deus. Satanás fez tudo para que Eva o queresse. Mas Jesus, ele não fez assim em relação a nós. Ele se preocupou em fazer a vontade de Deus, e deixou livre. Quem quisesse, o seguisse. Então, essa é aquilo que você tem que ter na cabeça, porque quando você conversar com uma pessoa, você tem que conversar isso. Quando você falar com uma pessoa, você tem que falar isso. E, principalmente, a gente, né, individualmente, fazer a vontade de Deus, porque se eu não faço, como que eu vou querer que os outros façam, se eu não faço? Quando Jesus disse, eu sou o caminho, porque ele fez a vontade de Deus. Ele não enganou ninguém, ele fez. E disse que se alguém quisesse também fazer, o seguisse. Então foi assim que nós mostramos ali. Então nós estamos dizendo lá, o Deus que procurei, eu não vi nada mais importante. Eu não vi nada, tesouro ou riqueza, não vi maior. Quer dizer o quê? Que eu não vi nada mais importante do que o que eu encontrei. Quando eu comecei a buscar nas escrituras, eu abri as escrituras e comecei a entender a doutrina de Cristo, eu confesso para vocês que eu não vi nada melhor. Eu não vi nada mais importante. Tanto é que até hoje eu ainda estou procurando melhorar em relação ao que eu vi. Considerei a vida aqui, aí eu passei a considerar a vida aqui, considerar, observar duas coisas, a vida aqui e a vida que é proposta por Deus. Eu percebi que havia uma vida diferente da vida que nós vivemos aqui. Comer, dormir, correr atrás do dinheiro, etc. E corre para cá e corre para lá, e estudar, etc. Ficar velho, morrer e acabar. Como se fosse uma vida só, como se fosse uma coisa só. Então nós passamos a considerar duas vidas. Quando Paulo fala, a vida que eu vivo hoje, fica bem claro, a doutrina é assim. É assim que a gente entende a doutrina. É nas entrelinhas. A vida que eu vivo hoje. Ficava bem claro que Paulo vivia uma vida diferente. Então nós botamos aqui Paulo diferente. Paulo diferente dos outros. Os outros todos vivendo uma vida. E Paulo vivendo uma vida diferente. Ele disse, a vida que eu vivo hoje. Então nós passamos a considerar que havia uma outra vida. Jesus, quando diz também, eu vim para que vocês tenham vida. Ele quis deixar bem claro que a gente não tinha vida, que a nossa vida aqui era uma morte. Não era uma vida. Isso não é vida. Isso não é vida, mas botar na cabeça da pessoa que isso não é vida, não é fácil. Isso que você vive não é vida. Isso que você faz não é vida. Agora, colocar isso na cabeça da pessoa é extremamente difícil. Não foi fácil para Deus, imagina então para nós. Colocar na sua cabeça que isso não é vida. Sabe quando é que você vai descobrir que não é vida? Quando você estiver lá na cama, morrendo, você vai descobrir que já é tarde. Eu vou dizer para você uma coisa que naquela hora ali é tarde. É tarde, porque uma pessoa na cama, ele não desce vale, ele não sobe vale. E vocês vão ver aqui que, onde é que a gente acha essa vida. Considerei a vida aqui e o que ela dá. Considerei a vida e o que ela dá. Eu considerei a vida e o que ela oferece. E desprezei. Será que desprezou? Desprezou ou está só falando que despreza? Desprezou ou está brincando de desprezar? Considerei a vida aqui. Observei e vi. Mas eu fiquei até 3 horas da madrugada para ver a luta. Né? Desprezei, não quero saber disso, Senhor. E ver lá, eu não vi, graças a Deus, mas já tive informação. Porque nem, como diz o Silvano, nem o NPS quer, né, a cara daquele que perdeu a luta. Se nem o SUDS não recebe ele. É, quem aqui assistiu a luta? Desprezou. Quer saber desse mundo? Amém? Tenho certeza aqui que alguém viu aqui a luta. Pessoa, quer saber desse mundo, né? Você acha que Jesus ficaria, assistiria uma luta dessa? Você não acha que se você estivesse, né, com o livro, lendo, meditando na palavra de ontem, meditando nas escrituras, você não ganharia mais? Então essa vida é uma vida muito comovente, atrativa, cheia de emoções, emoções, como diz Roberto Carlos. Essa vida que realmente é uma vida que nos comove, que nos enche de emoções, tal, etc. E nós somos encantados com essa vida. A pessoa olha no espelho assim e fala, espelho, espelho meu. Você viu alguém mais maravilhoso do que eu? Nós somos encantados com essa vida. Então, considerei a vida aqui e o que ela dá e desprezei. Engraçado que a gente está falando, aí nós vamos ser condenados por aquilo que nós falamos. Deus, olha que Deus colocar lá o CD para, né? Olha aquele, sintonizar lá o como é que chama? Eufódio, o negócio lá, o que ele quer sintonizar lá, eu não sei se ele tem o dele, sei lá como é que é, eu chamo o trem, e colocar a sua vida, botar você cantando. Deixa agora, né? O teu Espírito encontra lugar em mim. Para me ver a luta 3 horas da manhã. Né? Você acha que o Espírito de Deus vai estar em você assistindo aquela luta? O Espírito de Deus vai estar em você assistindo aquilo? Amém? E aonde não cabe o Espírito de Deus, não cabe também a gente. Aonde não cabe, ponha isso no, na hora que você estiver ali, você lembra. Você fala, Deus, ó. Pediu para ir no banheiro e sumiu. Me largou aqui sozinho. Porque aonde não cabe o Espírito de Deus, não cabe também a gente. Nós vamos estar ali. Na boate, no show, nas coisas, nos prazeres desse mundo, sozinhos. Nós vamos estar sozinhos, sem Deus. Então vamos ver. Efésios capítulo 2. Tentar explicar de novo. Eu tenho certeza que vocês vão voltar a fazer tudo novamente. Eu também. Eu não me cuido não para ver, se vocês não levam. Amém? Nós vamos todos juntos. Como eu falei ontem, eu não gostaria de encontrar ninguém lá no inferno. Né, Wender? Efésios capítulo 2. Eu li, nós lemos isso aqui ontem. Quem lembra que nós lemos ontem? Pelo amém. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. O que nós somos? O que nós somos? Todo mundo mais alto? Por que nós somos desobedientes? Por que nós somos desobedientes? Porque a gente escuta, mas não obedece. É igual os meninos, E a gente fica com raiva dos meninos, querendo que os meninos obedeçam. Nós ficamos querendo que os filhos obedeçam. Eu sou seu pai, puxa a sua orelha do menino, dá um tapa nele e tal. Você tem que obedecer. Quando nós queremos que os nossos filhos obedeçam, quando nós somos desobedientes. O espírito da desobediência. Ele não é para habitar em nós, mas ele habita em nós. Ele entrou e ele considera tudo isso que eu estou falando para vocês aqui, vocês já viram nas Escrituras. Ele considera a gente, ele nos considera propriedade dele. Ele nos considera como coisa dele. Ele não quer sair. É a minha casa. Está escrito assim, que o Espírito sai do homem, tal, etc., e anda por lugares, mas aí depois resolve voltar. Voltar para a sua casa. Ele considera a gente como a casa dele. E, na verdade, ele nos conquistou ali, no começo. Ele venceu o homem e se tornou o dono, senhor do homem. Ele é o dono do homem, ele é o senhor do homem. Ele é o Deus desse mundo. Quem manda em nós é Ele. E a gente faz do jeito que Ele quer, porque Ele é nosso Pai. Ele é o nosso Pai. O filho faz do jeito que os pais querem. Não adianta a mãe, o pai, querer contrariar, dizer que não. Não, os filhos são a cara do pai. Os filhos são iguais ao pai. Tal pai, tal filho. É assim. Amém? Quem você parece? Com a sua mãe. Não só físico. Não é uma aparência só física. É uma aparência também espiritual. É na maneira de agir, de pensar, igualzinho. Igualzinho. É o dedo e o dedal. Nossos filhos vão crescendo e parecendo conosco. Senão eles não estariam conosco. Não estariam juntos com a gente. Eles ficam juntos conosco porque eles parecem conosco. Eles têm a mesma natureza nossa. Nós estávamos lendo. E nos vivificou, estando nós mortos em ofensas e pecados, em que, noutro tempo, andastes. Segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos das obedientes. Quando fala aqui, e nos vivificou, ele fala assim, eu estou dizendo, uma pessoa que deu certo. Uma pessoa que conseguiu. Aqui está falando de alguém que conseguiu. Conseguiu o quê? Conseguiu essa transformação. Conseguiu essa conversão. Ele era e agora não é mais. Ele fazia, agora não faz mais. Então, lá está escrito assim. Roubava, agora não rouba mais. Ele prostituía, agora não prostitui mais. Então, tem jeito da gente mudar? Tem. Tem jeito. Você vai mudando aos poucos. Ninguém... É regeneração. Então, existe uma regeneração. Uma lavagem regeneradora. Nós vamos mudando aos poucos. Ninguém muda de uma hora para outra. Muitas vezes as pessoas dizem o seguinte, nasceu de novo. Mas para nascer tem que ser gerado. Para nascer tem que ser gerado. E para gerar, tem que demorar pelo menos 9 meses. Para nascer uma criança saudável, né? Tem que ser 9 meses para ser uma criança normal. 7 meses, 6 meses, não é normal. Às vezes sobrevive, mas não é normal. O normal de uma geração é 9 meses. E nós somos regenerados. Então, o que é que passa? Você foi gerado uma vez no ventre da mãe. Você foi gerado uma vez no ventre da mãe. E depois você vai ter que ser regenerado. Todo mundo passa por isso. Pela geração normal e depois ele é regenerado. Só que essa regeneração, você já tem a sua vontade. Você já tem a sua vontade própria. A sua própria justiça. Que você nasceu com ela. Então você precisa permitir a regeneração. E essa regeneração, essa lavagem regeneradora que está escrito aí, o humilde pega ali para mim, por favor. A lavagem regeneradora, que é feita pela palavra. Então você aceita. Você aceita. Você prostitui? Quem que não prostitui aqui? Quem que não prostitui? Porque o resto prostitui. Então eu só quero saber quem não prostitui. O resto prostitui. Aí você para de prostituir, ainda bem que são poucos. Né? Então eu prostituía. Agora não prostituo mais. É fácil parar de prostituir? É fácil? É fácil, gente? Não é. Quem prostitui sabe que não é fácil. Parar de beber, parar de roubar, parar de usar droga, parar de falar mal dos outros, parar de ser vaidoso, orgulhoso. Então, tudo isso são coisas que precisa tirar da nossa vida. E essa lavagem regeneradora, ela vai fazer isso, ela vai tirar isso de você. Ela vai, aos poucos, ela vai regenerando. Então, você vai se tornando uma nova criatura. Então, o primeiro nascimento é da carne, o segundo nascimento é do Espírito de Deus. Você vai sendo, vai nascendo do Espírito, você vai saindo dali do Espírito de Deus e se tornando uma nova criatura. Vai se santificando, vai se aperfeiçoando, né? Vai alcançando aos poucos a natureza divina. Então ali, voltando ali, considerei a vida aqui e o que ela dá e desprezei, não gostei. Eu experimentei, mas eu não gostei. Todo mundo experimenta, primeiro. Mas quando eu perdi essa vida, eu pensei que eu estava perdendo. Na verdade, eu estava ganhando. Quando eu deixei as coisas, eu deixei chorando. Eu pensei que eu estava perdendo. Mas, na verdade, eu estava ganhando. Eu percebi que viver sem pecar, a vida sem pecado é muito mais saudável, muito melhor. A vida sem pecado, ela é muito, sem comparação, melhor do que a vida na desobediência, no pecado. E eu então percebi que realmente, em vez de perder, eu ganhei. Se no vale vou te achar, porque nós encontramos Deus, não é lá na boate, não é lá no... Nós não vamos encontrar Deus, porque Deus não está lá. Como é que eu vou encontrar Deus lá na boate, se Deus não está na boate? Eu não vou encontrar Deus no motel. Né? Outro dia, conversando com a pessoa, eu falei, eu de vez em quando pego minha mulher, levo para o motel, para poder variar e tal. Falei, é. Falar o quê? Um dia ele vai levar a mulher para o inferno. Lá vai ser mais quente, mais saudável. Porque Deus não está no motel, Deus não está na boate, Deus não está nos lugares. Então, você já percebe que Deus não está nessas coisas. Deus não está nessas coisas. Festa, tá? Aí, chamaram Jesus para uma festa. Ele falou, não, vocês podem ir. Para vocês, todo dia é dia. Para vocês, é normal. Vocês vão, depois eu vou. Então, eles foram. Jesus para uma questão de obrigação, que ela era obediente aos seus pais. Então, ele, uma questão de obrigação, ele foi. Mas quando o pessoal estava ali na festa, ele estava por fora falando da sua doutrina, das suas coisas. Estava falando outra coisa. Ele não estava na festa. Amém? E, ali, ele não estava ali. Ele estava aqui. Então, você não vai encontrar Deus em qualquer lugar, gente. Você não vai encontrar Deus em qualquer lugar. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Se quer Deus, quer mesmo, nós vimos no começo, precisa querer Deus. Buscar Deus, nós vamos encontrar Deus, mas não vamos encontrá-lo em qualquer lugar. E se nós queremos Deus, né? A Bíblia diz, se tateando, é como se fosse um cego procurando Deus. Nós somos assim, Senhor, abre os meus olhos, né? Me faz entender essas coisas. Eu quero Deus. Via, né, na reunião, no culto, no show, qualquer coisa assim, você pode vir sentar, ninguém proíbe. Né? Você sabe por quê, às vezes, por que vem. Cada um tem o seu motivo. Mas é diferente daquele que quer Deus, que sai procurando Deus. Não achei Deus aqui, não encontrei Deus ali. Eu não encontrei Deus, eu quero Deus. O que eu quero é Deus. O dia que eu encontrar Deus, eu não preciso procurar mais nada. Porque eu já encontrei aquilo que eu procurava. Eu achei. Eu encontrei. Se lá te ouvir falar, leva-me agora. Sei que é a hora de me transformar. De me transformar. Já posso entender que eu só vou subir se eu resolver descer, se eu me humilhar, se eu deixar de ser teimoso, desobediente, recalcitrante, rebelde. Eu já entendi isso. Que eu não vou, de forma nenhuma, encontrar Deus com essa natureza má. E eu resolvi perder tudo. Não me importa que tudo eu perca para ganhar Deus. Pode ligar. Esses dois versículos nós lemos, vamos ler novamente. E nos vivificou, estando nós mortos em ofensas e pecados. Agora você pode entender o que nós estamos lendo. Agora nós vamos entender o que nós estamos lendo. Pode ter certeza que você vai entender o que você está lendo agora. Foi tudo que eu falei. E nos vivificou, estando nós mortos em delitos e pecados, em que no outro tempo andávamos, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, Quer dizer, quem manda nesse mundo? Quem manda nesse mundo? Não é Deus. Isso para mim foi uma coisa que me ajudou muito. Entender que não é Deus. que quem está no lugar errado sou eu. Por isso é que nós somos peregrinos. Peregrinos. Por isso que nós somos como se alguém estivesse viajando, passando pela terra. Então, errado estou eu, lá no meio da bagunça. Errado estou eu, o mundo está certo. O mundo está coberto de razão. Errado é você, meu irmão. Errado somos nós, que estamos... Errados somos nós. Ponha isso na sua cabeça. Quem está errado sou eu, aqui onde eu estou. Errado sou eu fazendo o que eu estou fazendo. Amém? Porque o mundo, ele vai segundo o que foi dele, o que foi para ele determinado. É normal, por isso que Jesus falou, olha, você é do mundo, vocês são daqui, eu não sou daqui, eu estou errado. Eu estou errado, eu não reclamo. Sabe, não reclamo de ninguém, não, vocês fazem o que vocês quiserem, vocês estão certo. Não está errado, não, está certo. Tem mais é que aproveitar mesmo. Cai na gandaia mesmo com gosto de gás. Tem que aproveitar mesmo. Amém? Você só tem uma vida. Aí você perde essa, aí acabou. Você tem que aproveitar mesmo. Agora, quem enxergou, viu, entendeu e quer a vida que Deus prometeu, eu vim para vocês terem uma vida, eu te ofereci uma vida eterna. Mas eu preciso fazer um trabalho em você. Você permite? Você permite eu regenerá-lo? Você permite eu lavar, fazer uma transformação na sua vida? Se quer, eu vou. Aí o ladrão, mais do que depressa, o ladrão falou. O ladrão que não valia nada. Falou, será que tem jeito para mim? Olhou para ele. Se tiver jeito, quando o senhor estiver lá, o senhor lembra de mim. Meu Deus. Deus quis, né? E o ladrão dá aquela sorte, a mega cena. Se o ladrão jogasse, era dele o prêmio. Porque vai ter sorte assim, né? Porque Jesus olhou para ele e falou, Pelé, hoje eu vou estar lá. Ele ia morrer, né? Hoje mesmo eu estarei lá. E você vai estar comigo também. Amém? Você não presta não, mas eu te amo. Né? Te amo. E levou. Quem sabe você não ganha, né? Quem sabe? Como? Tito 3. Lê para nós. Lê, Tito. Pega o microfone. Alguém lê, por favor. Tito 3, 5.
Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia.
Espera aí. Deixa o pessoal localizar o 3, o Tito 3, 5. Tito 3, 5. Lê um pouquinho antes para poder... Versículo 3, né? A partir do versículo 3. Porque também nós éramos, no outro tempo... Olha aí. Porque nós também... Todo mundo, como eu falei, todo mundo passa por essa situação. Todos passam por essa situação. Ninguém nasce. E, olha, ninguém nasce sem a justiça própria. Por isso que a gente nasce nu. Nós nascemos já vestidinhos. Certo? A gente nasce nu. Essa nudez significa justiça própria. Todo mundo, ontem eu falei, ontem a criança nasce, no primeiro dia ela já sai procurando o peito da mãe. É o que ela tem direito, ela já nasce atrás dos seus direitos. ela tem o direito da mamadeira, ela tem o direito, né, do braço, ela tem direito da criação. Ela sai atrás dos seus direitos. Quando ela tem 13, 14 anos, ela já começa a requerer outros direitos. Não, a senhora também fez isso. A senhora também era assim. A senhora também fazia desse jeito. Entendeu? A senhora também arrumou pança antes de casar. Eu sei. Eu também tenho direito. A senhora também, tá? E a senhora também. E assim vai indo. Então, ó, não me enche o saco. É. Todo mundo nasce com a sua própria justiça. E essa mudança é uma difícil tarefa de Deus. Regenerar significa gerar novamente. Mudar a cabeça do Manel. Como é que faz, Manel? Manel com essa cabeça desse tamanho. Né, Manel? Mudar que jeito? Como? Vai mudar, né, Manel? Se Deus quiser. Né, Manel? Cabeça grande não quer dizer... Não quer dizer nada. Então, só estão aqui, né? A cabeça, se bobear, a cabeça do Adriano é maior que a sua. Estou dizendo. Né? Mas é difícil mudar. Até do Ender, que parece um palito. Cabeça de um palito, né, Ender? É difícil mudar. Então, leia aí.
Porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites.
Leia. Manel, veja a sua Bíblia. Está lendo aí, Manel? Está lendo? Então, tá. Então, escuta. Começa de novo. Porque também nós...
Porque também nós
éramos, noutro tempo... Eu, você, tu, ele... Bem, todo mundo. Também nós éramos, no outro tempo,
insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e a caridade de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna.
Amém. Está aí, ó. Que trecho bonito. Que trecho bonito. Mas lê, para, pensa. Pensa que nós, essas coisas aqui, ó. Então, quando você para, você fala, não, eu ainda sou insensato. Eu ainda sou desobediente. Eu ainda sirvo a várias concupiscências e deleites, deleites, desejos, desejos. Desejo da carne, gosto, vontade. Nós ainda vivemos em muita malícia, muita inveja. E tudo isso tem que mudar, gente. Se é que nós queremos o céu. Amém? Nós terminamos Efésios, os dois versículos? Não. O versículo 3, nós não lemos. Efésios, capítulo 2, versículo 3, para encerrar. entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e do pensamento. E éramos, por natureza, filhos da ira, como todos os demais. Então, repetindo, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e do pensamento. E éramos, por natureza, filhos da ira. Tem gente que não importa. Não, eu não quero saber se eu sou filho de uma égua, se eu sou filho da ira, se eu sou filho do quê. Eu quero viver. Né? Eu quero viver. Agora, considerar que essa vida não é a verdadeira vida. Que é uma vida ilusória. Que você vai chegar mais tarde ou mais cedo ou mais tarde, você vai se arrepender. Né, eu estava conversando com um irmão, está na cama. Ele falou, se eu não aprender com essa, se eu não aprender com essa situação que eu estou nela hoje, eu não aprendo mais. Então, ele está com certeza vendo ali na carne, sentindo que essa vida é uma ilusão. É uma ilusão. O que é ilusão? Você olha para o céu e vê lá o carneirinho, né? Vê aquelas nuvens formam. Ah lá, eu lembro quando era menino, ficava. Ah lá, aquela, a minha é aquela lá, o outro, a minha é aquela lá, a minha fez isso, a minha fez aquilo. Então ali a nuvem forma, às vezes forma, né, o carneirinho, forma uma coisinha, outra, tal, etc. Mas logo se desfaz. A vida que também é uma ilusão, é um engano, é uma vaidade. É uma coisa que passa. Né? Por mais que a gente se esforça em se mostrar mas o tempo passa, as coisas ficam e o homem perdeu a vida. Então, isso que eu queria entender, fazer a igreja entender. Será que a igreja entendeu? De ontem? O que nós estamos falando? Será que nós vamos renunciar, converter, deixar de fazer a vontade minha e fazer a vontade de Deus? Será que eu acredito na possibilidade da existência de uma terra nova, uma terra sem luta, sem guerra, uma terra sem pobreza, uma terra sem injustiça, sem mensalão, sem nada? Será que nós acreditamos numa terra diferente dessa que nós vivemos hoje? Uma terra sem lixo, sem doença, sem lágrimas, sem dor, sem assassinato. Ontem eu estava assistindo, passou uma retrospectiva ontem foi o aniversário, ontem faria 50 anos, aquele radialista, como é que chama? Valério. Ontem ele faria 50 anos. Foi assassinado. E mostrou tudo aquilo. Às vezes a gente não queria nem assistir, mas depois que você começa a ver, o pai dele naquele desespero, aquilo um desespero, e até hoje, o pai dele nunca vai ser a mesma pessoa. Nunca vai ser a mesma pessoa. Ele disse assim, o mundo vai mostrando para você e você vai deixando de ser. Você vai descobrindo ao longo do tempo. Por isso que a gente fica assim, velho, feio, estragado, destruído. É tanto sofrer, tanto sofrer. O pecado gera a morte. O pecado gera a morte. Então, se a pessoa não pecasse, ele ia ser bonito o resto da vida. A pessoa? Fabrício, é o seu caso, né? Porque você não peca, né, Fabrício? Então, mas o que não acaba com a gente é o pecado. O pecado gera a morte. Ele gera, está escrito que o pecado gera a morte. Então, você, a pessoa vai ficando feio, feio, destruído. E tanto sofrer, tanto sofrer. Tanto sofrimento. Você olha no espelho assim, você fica desesperado. Que coisa horrorosa. Né, Helena? Então, você... E aí o Valério, ela estava falando do Manel, seu Mané, de Oliveira, desesperado. Ele falou, não estou acreditando. E ele gritava, isso não é verdade, mataram meu filho. E ele desesperado. Se for, né, fosse um, não é uma criancinha mais, era um homem... 50 anos, Valério, mas era filho. O filho seu pode ter 10 anos, 15, 20, 30, 40, você é filho. Né? Pode ser pequenininho, a gente tem o mesmo carinho, o mesmo amor, a mesma coisa. Mataram meu filho. Por quê? Por quê? Por quê, Manel? Quase que eu quis responder para ele lá. Porque o mundo é assim. O mundo ele é impiedoso. O mundo ele é violento. O mundo é mau. Jesus falou, o mundo é mau. O mundo ele é impiedoso. Ele acaba com você. O mundo é mau. Mas parece que a gente só deixa para acreditar depois que se arrependa. E agora você vê o Manuel de Oliveira, ele não é a mesma pessoa, tá? Cada dia que passa, ele está definhando. Ninguém está sofrendo o que ele está sofrendo. A não ser... pelo Valério, só ele está sofrendo aquilo. E a mãe, ou os irmãos e tal. Mas acho que não tanto quanto o pai e a mãe. A gente não sofre pela morte do filho dos outros. A gente não sofre, não. Passa, logo passa, acabou. Mas pelo filho da gente. Né? Pelo pai da gente, pelo filho da gente. Pelo pai também a gente não é tanto assim, não. Só pelo filho é duro. Amém, gente? Amém. Então vamos encerrar. Eu não sei se nós entendemos o que eu quis dizer. O que eu quis dizer? Nós estamos querendo dizer o que nós estamos querendo falar. Você entendeu, Suzy? Pega aí. Hã?
Eu estava lembrando. O senhor estava falando, né? Se nós voltássemos à memória, as coisas que nós fazemos, será que nós... realmente a gente prefere perder alguma coisa aqui para ganhar, né? O que foi que eu deixei? O que eu deixei para ter alguma coisa de Deus, né? Em renúncia, em troca de para conhecer Ele, né? O que foi que eu deixei?
O que eu resolvi perder? Para ter Deus.
Diante de Deus, eu vou falar o que para Ele? Senhor, eu perdi aqui para ganhar aqui. O que na verdade eu perdi? Se a gente for lembrar, a gente perde nada. A gente não deixa, a gente faz a nossa vontade até o fim. Se, caso, eu perdi alguma coisa, mas foi para ganhar outra. Eu deixei aquilo para fazer uma outra vontade minha. Minha também. Então, na verdade, se a gente trazer a memória e trazer isso para a gente, é muito triste ver assim que, quando o senhor falou que vai ser muito pouco, é porque é pouco mesmo, mesmo. Porque a gente senta e escuta, ouve, e sai e continua fazendo do jeito que a gente quer. A nossa vontade. Porque dói deixar de fazer a nossa vontade. Porque, igual o senhor está falando, a gente acha que vai perder.
É.
Quantas pessoas chegam e falam assim, se você continuar assim, você vai perder essa vida. Você vai perder. Então, quem é que vai querer deixar de prostituir?
É, não é bom não.
Né? Quem vai querer deixar de roubar? Olha o tanto que é bom.
O crack, né? Deixar o
quem
crack.
Quem vai querer deixar as coisas que a sua carne gosta? Então, assim, é muito difícil. A gente fica cantando, a gente fica vivendo, cantando e realmente não preocupando que esse reino, no reino de Deus, não tem jeito de entrar assim, não. Desse jeito não entra. Então, a gente parece que a ficha não caiu. A gente ainda não entendeu. O senhor perguntou se eu tinha entendido. Eu acho que eu preciso, assim, apanhar mais. Porque parece que a gente só entende quando a gente vai, né, apanhando. Estava conversando com a Raquel ontem, né? Falei, Raquel, você vai entender minha oração. Ela riu muito. Ela falou assim, porque a gente ora assim, Raquel. Senhor, quebra a minha cara. Senhor, se eu estiver indo pecar, quebra minhas duas pernas. Aí ela começou a rir. Por quê? Porque a nossa vontade é tão forte, Raquel. A gente quer tanto aquilo que a gente esquece que é vontade. Que muito melhor é o reino de Deus. Então, que Deus nos force a querer Ele. Que Deus faça alguma coisa. Dar em mim, Senhor, quebra minha cara, me bate muito. Se eu estiver chorando, tá pouco. Tem que chorar mais. Por quê? Porque eu não entendo. Eu não vejo. Eu não enxergo que o mal está ali diante de mim. E que eu gosto é da porcaria. E que o pecado é que eu quero fazer. Então, é uma luta e isso aí, querer isso aí, querer fazer a vontade de Deus, viver de novo, vivificar, né? Que o senhor falou ontem, deixar de ofender, deixar de pecar, não é para qualquer um, não.
Não é. Então, religião não salva. Igreja, denominação, não salva. Você vai chegar lá e falar, Senhor, eu assisti todas as reuniões. Falo, pois é, devia estar aproveitando de outra forma, porque não resolveu nada. Você assistiu as reuniões, mas não converteu. Você leu e leu, né? Você não foi regenerado. Você não se arrependeu. Não se arrependeu. Judas assistiu todas as reuniões que Jesus fez. Todas as reuniões que Jesus fez, Judas estava lá. Agora, melhor pregador do que Jesus? Melhor? Não tinha. Melhor igreja. Porque às vezes a gente sai de uma igreja para outra, sai de uma igreja para outra e tal. E agora, se você não escuta a palavra, quem escutou a palavra foi lá na praia. Quem escutou a palavra na praia, mas não tinha gente, não, viu gente? Era só pescador. Então, porque você pensa assim, Jesus, o que eu estava fazendo na praia? Né? Isso aí você pensa logo. Então, quem escutou Jesus, aonde foi? Lá no velório. Escutou Jesus, ouviu a palavra. Creu. Pronto, acabou. Quem crê em mim será salvo. Quem crê em mim será salvo. Então, o que nos salva é essa fé. O que nos salva é acreditar. E quem acredita, muda. Quem crê, muda. Judas não creu. Aquele que comeu comigo o pão, quer dizer, aquele que participou das minhas reuniões, aquele que estava junto comigo, virou contra mim o calcanhar. Então, Judas não creu. Se perguntar por que que Judas, é porque ele não acreditou. Ah, mas por que que os outros acreditaram e Judas não acreditou? Porque a fé é coisa pessoal. A fé, ela é pessoal. Às vezes a mãe, por isso que Jesus falou, um será tomado, o outro será deixado. Dois estarão numa cama, marido e mulher. Um será tomado, o outro será deixado. Né? Individualmente, cada um tem a sua fé. Se você não tiver cuidado, não vigiar, não buscar, você vai ser levado, como foi falado no começo, pelos demais. Você vai ser embrulhado, vai no embrulho. Até o último dia, a gente pode ser salvo ou pode, como ladrão. Até o último dia, você pode ser salvo ou pode ser condenado. Bem? Até a última hora. Você pode perder a sua salvação. Amém. Então era isso aí. Nós vamos voltar a falar, é claro. Nós vamos voltar a falar, porque eu acho e entendo que o nosso trabalho é abrir os seus olhos, é fazer você entender. Fazer você entender. Só isso, mais nada. Não que eu entenda 100%. Eu estou também, da mesma forma, caminhando, correndo, pelejando, para fazer, para poder entender melhor, como foi falado isso aí. É muito estreito o caminho, né? Muito complicado. Amém. Vamos curvar nossas cabeças, então, e agradecer a Deus, pedir a Deus que abra os nossos olhos, né? Que nos faça entender seus mistérios, para que nós o encontremos. Achei Deus, eu encontrei Deus, eu falei com Deus. Todos os dias, Deus vinha na virada do dia, Deus via falar com o homem. Um dia Deus veio e não encontrou o homem. E ele chamou pelo homem. E o homem estava escondido de Deus. Às vezes nós, com vergonha, receosos de sermos chamados à nossa atenção, também fugimos, escondemos uns atrás dos outros. Temos medo de enfrentar Deus. Medo de chegar e dizer, Senhor, tenha liberdade de apontar os meus pecados, meus defeitos. Tenha liberdade, Jesus, de falar comigo. Eu sei que em mim, na minha carne, não habita bem nenhum. Se em algum lugar na minha vida permite a sua presença, Senhor, tenha liberdade. Fica em mim. E não deixe que eu seja enganado, que eu seja iludido, como foi Eva, Adão, meus pais, mundo. Se é permitido ser salvo, se é permitido voltar para Deus, para o paraíso, para a terra de onde nós viemos. Ajuda-nos. E não somente nós, mas que nós também nos empenhemos em ajudar os outros, em abrir os olhos de todos, para que todos sejam salvos, para que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento de Deus. Amém. Obrigado por esta manhã, pela tua palavra. Obrigado, Jesus. Se é possível, eu quero correr. Eu quero chegar. Se é possível ao homem voltar para Deus, eu quero voltar.
Ao meu Senhor.